já demos a palavra
é que no, realmente
nesse
é
processo de votação.
É importante, ao... excelência.
Vou colocar agora em votação. Em votação a decisão do relator Antônio Anastasia. Senador Antônio Anastasia. As senhoras e senhores senadores que estão de acordo, permaneçam como estão. Aprovados. Peço à secretaria que anote os votos contrários.
Queremos recorrer, presidente.
Nós vamos também recorrer, presidente.
A defesa recorrerá, senhor presidente.
Rejeitada a preliminar, sustentada pela defesa.
Senhor presidente, pela ordem, porque eu havia entendido que todo o tempo concedido tanto aos advogados que representam a denúncia como da denunciada teria um tempo em dobro.
Não, isso nas perguntas, nas oitivas das testemunhas.
Mas não poderia ser em todas as fases?
Não, não. É para uma questão de ordem que já solicitou antes de entrar na próxima etapa.
A Vossa Excelência, vou aceitar, presidente. Obrigado.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Por uma questão de ordem, senador Magno Malta, 2 minutos.
Senhor presidente, não é questão de ordem, não. Eu pedi pela ordem para emitir um raciocínio antes de votar a proposição do relator. Mas nós já votamos. A minha fala naquele momento era o seguinte, senhor presidente. Nós precisamos... Vossa Excelência precisa nos ajudar. Eu mesmo... estou sempre tendo uma conversa comigo, dizendo a mim, tenha calma, fique calmo. São 90 dias, sim, essa cantilena desgastada. Porque, na verdade, eles não estão falando para a comissão, eles não estão falando para nós, eles estão falando para fora. É um discurso já desenhado para a militância e eles não estão errados, olha aqui, não estão errados. Mas nós precisamos ter paciência para segurar isso, uma intervenção aqui, outra ali e tal, entendeu? A senadora Vanessa fala o tempo todo, o Lidberg fala o tempo todo e tal. E não está errado, não, está errado, não. Pode falar. Não, esqueci de falar. Não falei o nome dele, não. É o seguinte, olha. O atleta lá do Rio, aquele lá. E aquela lá do Amazonas e tal. Mas, então nós temos que ter paciência. A minha palavra é nesse sentido. Só que é o seguinte, senhor presidente. Vossa Excelência, com a capacidade que tem, combine com eles para intervir menos. O advogado é preparado, inteligente demais. Vou até pedir ele agora para pedir Lidberg para ter calma. Você está calmo? Para ter calma. Para a gente continuar os trabalhos de maneira a ouvi-los. Porque nós vamos ter reunião amanhã, depois da manhã. Não são 90 dias? São 90 dias. Nós na paciência para ouvir. Pedindo a Deus graça para ouvir, pedindo a Deus misericórdia para ouvir a mesma coisa todo dia, mas eles não estão errados. O rito é esse. Nós, se nos exaltarmos, vamos errar. Então, não vamos errar, pessoal. Chá de camomila em todo mundo e no dia nós vamos votar, porque isso aí não vai mudar ninguém aqui.
Presidente. Para uma questão de ordem,
senhor presidente, que nós estamos fazendo os debates aqui.
Questão com o máximo de ordem, senador José Pimentel.
Presidente. Ambos o regimento interno.
Eu quero aproveitar a oportunidade, acho as considerações, algumas das considerações do senador Magno Malta são considerações importantes, devemos manter a máxima calma, tranquilidade para dar eficiência aos nossos trabalhos e mostrar ao país que esta comissão está sendo realizada no âmbito do Senado Federal, que é a Casa Moderadora da República, e passa a palavra para uma questão de ordem ao senador José Pimentel.
Eu quero a palavra também, senhor presidente.
O artigo 308 do regimento diz o seguinte: anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito ao senador usar da palavra por 5 minutos para encaminhá-la. É o caso concreto. Na primeira fase dos trabalhos dessa comissão especial, senhor presidente, Vossa Excelência sempre fixou o prazo em 5 minutos, conforme determina o regimento. Não tem nenhuma matéria sobre alterando esse prazo nos procedimentos anteriores. Portanto, eu requeiro a Vossa Excelência que a gente resgate o que nós fizemos na primeira fase dessa comissão, assegurando o prazo de 5 minutos, conforme determina o artigo 308. Porque em 3 minutos é muito difícil você formular a completação, o completo
do raciocínio. Nós adotamos 3 minutos porque nós estamos aqui tratando não matéria de mérito, mas preliminares. Né? Mas são requerimentos.
Vossa Excelência cansou meu tempo como líder por ter sido acordo. Vossa Excelência limitou o tempo que nós teríamos a mais. E o acordo que foi construído aqui foi o que prevaleceu. Vossa Excelência já botou a matéria em votação? São 3 minutos.
Isso é matéria encerrada, senhor presidente.
Não, já está encerrada, sim, com certeza.
Senhor presidente.
Presidente, pela
ordem. O prazo é aplicado em qualquer momento. Não estou reivindicando nessa matéria. Estou me insurgindo contra a redução do prazo, Vossa Excelência, para 3 minutos. Da mesma forma, senhor presidente, que nós tivemos o cuidado de resgatar prazos e, posteriormente, após algumas decisões, o próprio colegiado chegou a esse entendimento, eu peço a Vossa Excelência que, a partir de agora, em toda a matéria que depender de votação, seja assegurado o prazo regimental de 5 minutos, senhor presidente.
Para contraditar, senhor presidente.
Presidente, não, para o Caiado já contraditou, eu quero também pela
ele
ordem,
falou novamente, não é possível contraditar, ele apresentou fatos novos.
Qual o fato novo? Ele já falou. Mas ele... Não, o senador Caiado já tinha contraditado.
Para contraditar a questão de ordem do senador José Pimentel, a senadora Simone Tebet. 2 minutos.
Nós não podemos esquecer, senhor presidente, que nós não temos aqui regras fixas e definidas. Nós estamos aplicando subsidiariamente algumas normativas justamente por se tratar de um processo de impeachment que tem natureza jurídico-política, que só tem uma lei clara, que é a lei de 1950, que diz que se aplica subsidiariamente o CPP e demais normas. Ora, se nós estamos aplicando subsidiariamente o regimento interno, e Vossa Excelência já determinou que o prazo é de 3 minutos, em havendo a questão de ordem do senador Pimentel, que é de direito, faz parte da defesa, eu diria que nós podemos resolver essa questão, Vossa Excelência levando aqui ao plenário, se nós concordamos ou não com as normas para oitiva de testemunhas, conforme estabelecido pela presidência, a plenária delibera.
Não, isso aí nós queremos discutir.
Presidente, eu quero falar, por favor.
Respondendo à senadora Simone Tebet, na segunda fase da reunião, encerrada a parte das preliminares, nós vamos colocar essas normas para o procedimento das oitivas das testemunhas, nós vamos colocar em votação.
Senhor presidente, eu queria pela ordem para fazer consideração, por favor, que eu ouvi aqui o senador Magno Malta e ouvi os demais senadores colocando. Eu acho que nós temos que parar na comissão, se a gente quer fazer os trabalhos de forma ponderada e equilibrada, de dizer que nós fazemos cantilena, de dizer que nós queremos prorrogar os trabalhos da comissão, que nós não queremos que as coisas aconteçam. Não é verdade. Nós estamos aqui todos os dias nas reuniões dessa comissão fazendo debate e colocando aquilo que é de direito nosso. Por exemplo, não dá para essa comissão votar uma alteração no regimento da casa. Os prazos que nós temos aqui têm que ser usados pelo regimento. Se o regimento diz que é 5 minutos ou que é 10 minutos, nós temos que utilizá-los. E não podemos aqui votar, porque essa comissão não tem prerrogativa para isso. E acho que tem que ter respeito. Nós estamos em menor número, a maioria aqui tem se manifestado favoravelmente ao processo de impeachment. Sim, senador, eu queria só que Vossa Excelência deixasse terminar a falar. Não é uma questão de ser certo ou não. É uma questão de estar a todo momento tentando descredenciar a defesa da senhora presidenta. Nós estamos tratando de um assunto sério. Quer dizer, nós vamos retirar uma presidenta ou não do seu cargo e nós não podemos falar, não podemos nos manifestar, não podemos contraditar. Então, eu gostaria muito, senhor presidente, que a gente tivesse assegurado, sim, sempre a nossa palavra, que a gente pudesse nos manifestar e que os prazos aqui fossem os prazos do regimento interno do Senado. Até porque esse julgamento está sendo feito no Senado Federal. Então, eu acho que os prazos têm que ser aqueles do regimento e nós não temos autonomia e autoridade para fazer a alteração regimental da Casa.
Artigo 14.
Com a palavra o senhor relator para pronunciar-se sobre o objeto de apuração da perícia requerida pela defesa.
Mas e a resposta à questão de ordem, presidente, feita pelo senador Pimentel? Ele fez uma questão de ordem. Senador Pimentel.
Quer me manifestar, senhor? E aí, enquanto isso...
Senhor presidente, eu acho que isso é tão pequeno para ficar discutindo 3 ou 5 minutos. O regimento fala 5, vamos seguir.
Eu não preciso responder a questão de ordem instantaneamente. Eu posso ter que consultar aqui meus advogados, os assessores, o relator. Muito obrigado, senadora Vanessa.
Em 2 de junho de 2016, manifestei-me sobre o pedido de perícia formulado pela defesa nos seguintes termos. Em primeiro lugar, a defesa não delimita o que deve ser periciado. As afirmativas que há debate econômico-financeiro, ainda que complexo, ou que haveria necessidade de uma análise de múltiplos conceitos e concepções técnicas em economia, finanças e contábeis para uma análise e interpretação dos fenômenos que estão atrás dos atos registrados, cuja atribuição é exclusiva de profissional das áreas específicas econômico-contábeis, não demonstra a utilidade da perícia, vez que não contextualizados com o caso a exame. A defesa também alega que os fundamentos dessa comissão para indicar o voto pela procedência da presente persecução de crime de responsabilidade está embasado os fundamentos utilizados na decisão proferida pelo TCU. Diante disso, sugere-se que a perícia seria necessária pelo fato de o TCU ter atuado diretamente na análise das contas de 2014, tendo sido admitida como verdade única pela Comissão Especial de Impeachment do Senado, desconsiderando integralmente os fundamentos da defesa. Afirma-se, então, que o TCU, designado na defesa como órgão estatal independente, estaria impedido. Naquela oportunidade, continuei. Ora, com a devida veia, tal assertivo igualmente não apresenta elementos suficientes para revelar a necessidade de perícia, visto que parte do pressuposto manifestamente improcedente. Como bem afirmou a defesa, o TCU é um órgão estatal e não de governo, independente a revelar sua autonomia técnica. Isto é, não tem sentido algum suscitar a parcialidade ou impedimento desse órgão como fundamento para se requerer perícia. Por outro lado, não procede, tanto que não demonstrado, o argumento de que os fundamentos da defesa foram integralmente desconsiderados como se a manifestação do TCU tenha sido acolhida como verdade única. A fragilidade desses fundamentos, repita-se com a devida vênia, apresenta-se evidentemente até mesmo pela ausência de delimitação mínima acerca do objeto da perícia, pela ausência de questionamento quanto à existência dos fatos objeto desse processo, como também pela ausência de demonstração de mínima fragilidade do exame técnico realizado pelo PTU. Na verdade, a tese da defesa revela que a controvérsia está no enquadramento jurídico à luz dos fatos e não questionamento quanto à existência deles. Continuo o que eu mencionava em junho, citando inclusive jurisprudência, relatório do ministro Fux sobre a questão relativa à natureza das provas, e concluí naquele momento que sugeríamos a intimação da denunciada para que especifique o que deve ser objeto de perícia com a devida fundamentação de sua relevância e necessidade. Diante da acolhida, naquela data, de minha sugestão para intimação da denunciada, a defesa apresentou tempestiva manifestação, aduzindo que a perícia, abro aspas, esclarecer os fatos relacionados à existência de materialidade, de lesividade e de conduta típica, elementos centrais para que seja definitivamente provada a inocência da senhora presidente. Para tanto, são apresentadas algumas questões que seriam pertinentes ao fato, aspas, decretos suplementares, e questões pertinentes a, aspas, operações de crédito com o Banco do Brasil por conta do Plano Safra. A defesa insiste, por fim, que a perícia seja realizada por entidade internacional e ainda apenas ao final de sua manifestação faz referência à auditoria econômica, financeira e contábil. Segundo jurisprudência pátria, a prova pericial tem cabimento para esclarecer fato litigioso que não possa ser esclarecido por outro meio e que seja devidamente justificada. De fato, não seria cabível prova pericial para dirimir questões jurídicas, mas tão somente para esclarecer controvérsias sobre os fatos em litígio, como também sob pena de ser protelatório e impertinente, não é cabível prova pericial que tenha como objeto questão estranha aos fatos delimitados na denúncia. Dessa forma, essa relatoria opina pelo deferimento da perícia, que deverá se ater exclusivamente às controvérsias fáticas relacionadas aos fatos delimitados da denúncia, razão pela qual o perito que venha a ser, ou peritos designados pelo presidente, deverão ater-se aos quesitos que digam respeito exclusivamente ao objeto da denúncia a preço, nada mais.
Pela ordem,
não há, por outro lado, eu vou terminar a leitura. Não há, por outro lado, qualquer justificativa para que o trabalho pericial seja realizado por entidade internacional, razão pela qual opino pelo não acolhimento deste pedido. Cabe esclarecer que a denunciada, apenas ao final de sua manifestação, refere-se à perícia e auditoria econômico-financeira, não especificando ao longo da manifestação nada em relação a esta última. Dessa forma, embora intimada para tanto, a defesa não apresenta justificativa suficiente para que seja deferida a realização de auditoria além da perícia. Entendemos, portanto, se trata de perícia. Em resumo, opina-se pela realização de perícia no prazo a ser designado, nos limites indicados, a ser realizada por perito nomeado por presidente presidente dessa comissão, devendo ser intimada a defesa e acusação para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos no prazo de 48 horas. É a minha opinião, senhor presidente.
Só para esclarecer, está definindo perícia o quê? Interna, nacional, é isso e não externa? Nacional. Eu quero contraditar, presidente.
Para... Senhor, tem uma questão de esclarecimento. Já, como é que seria o órgão? Como seria feito isso?
Para contraditar, senadora...
Então seria melhor consultar a defesa, ver qual é a opinião primeiro, se... porque a gente pode chegar a um consenso aqui, não sei.
De fazer a...
É porque eu queria entender
eu queria
qual é a perícia.
Levantar,
como é que seria a perícia, senador Anastasia?
A perícia, fazendo um esclarecimento adicional,
certo.
A perícia será realizada por um ou mais peritos designados
esse
pelo presidente.
É o pedido da defesa.
Pelo presidente.
Portanto, é muito bom se chegar a um bom termo.
Pelo presidente, que indicará perito.
Ah, desculpa.
Pois não, sim, presidente. Que indicará perito ou peritos para, num prazo delimitado, responder aos quesitos que serão apresentados pela defesa e pela acusação e os respectivos assistentes técnicos. Uma perícia realizada, portanto, por técnicos designados pela presidência dessa comissão. É a minha sugestão.
Eu posso... Um momentinho a todos. Eu posso aceitar a sugestão da senadora Gleice, conversar com, separadamente aqui com o advogado da defesa e para evitar uma discussão. De qualquer maneira, nós vamos colocar em votação a decisão do senhor relator, mas pudermos aprovar por unanimidade, fica melhor. Eu acho que foi essa a proposta de Vossa Excelência.
Eu queria só um outro esclarecimento, se nessa decisão de Vossa Excelência para a nomeação do perito, a defesa vai ser ouvida.
Não, a designação exclusiva é do presidente. Agora, o que a defesa e os denunciantes poderão fazer, os senhores senadores, é apresentar quesitos no prazo que nós vamos estabelecer.
Pela ordem, senhor presidente.
Mas nós precisaríamos de uma característica de como Vossa Excelência iria decidir essa peritagem.
Pela
quem
ordem.
Seria o perito, o perfil?
Senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Eu quero louvar a decisão do senhor relator de se determinar a perícia. E, evidentemente, a decisão da perícia... ela será feita pelo presidente. Claro, se pudesse haver um entendimento em relação a que todos, obviamente, depositassem confiança no perito designado, seria melhor. Mas seja como for, senhor presidente, nós protestamos pela juntada dos quesitos a serem periciados e também pela indicação de assistente técnico à perícia na forma da legislação processual penal em vigor.
Então, esse assunto... Pela ordem, senadora, pela
eu
ordem, doutora
aqui, tá
Janaína
ligado?
Pascoal.
Não, olha, eu gostaria de deixar consignado
isso.
O meu descontentamento com a diferença de tratamento entre acusação e defesa. Muito embora eu não tenha vindo nas audiências anteriores, porque eu estou pagando as minhas passagens e as minhas despesas, então não pude vir em todas, eu quero deixar claro que eu estou absolutamente indignada como advogada e como cidadã. A acusação arrolou 5 testemunhas, das quais 3 foram excluídas liminarmente. Então, só 2 testemunhas foram aprovadas. A defesa arrolou 40 e o digníssimo relator autorizou, e o ministro Lewandowski disse que ficaria...
Uma observação está equivocada, porque as testemunhas da defesa não foram deliberadas ainda.
Acho bom, então, que, por favor, o mesmo critério seja utilizado com relação à acusação. Agora, este pedido de perícia não se sustenta, excelência. Os técnicos do TCU foram no número de 16, pelo que eu levantei. São os maiores conhecedores da matéria no país... O trabalho foi feito com perfeição, são técnicos concursados, não tem nada de partidário nisso, então é mais um indício de que esse processo está sendo procrastinado com o fim de se passarem os 180 dias e a presidente voltar para o caos do país. Então eu peço encarecidamente que a comissão não aprove esse pedido de perícia.
Para doutora Janaína, um momento, a palavra está com a presidente. A indignação que Vossa Excelência manifestou aí, ela não tem sentido. Vossa Excelência teve aqui, falou o tempo que quis falar, da forma que quis falar. O relator, o senador Anastasia, é um homem profundamente sério, correto, está dedicando a sua vida, a sua saúde a esse trabalho. ele ainda não definiu as testemunhas dos decretos e da equalização do juro, que dá um total de 40. Portanto, Vossa Excelência não pode antecipar juízo de valor em relação a esse assunto. Nós estamos aprovando aqui, trabalhando aqui com relação às preliminares. O advogado de defesa, o advogado os denunciantes, o advogado de acusação teve direito a 3 minutos, poderia ter dividido com Vossa Excelência. O advogado de defesa teve direito a 3 minutos. O procedimento que nós estamos fazendo aqui é correto. Nós não temos lado aqui sentado nessa cadeira. Fora dessa cadeira eu tenho, mas nessa cadeira eu não tenho lado. Tenho que agir com absoluta imparcialidade, claro que não posso dizer que com perfeição, mas com esforço sempre no sentido de atender o bom andamento dessa comissão. Agora, não posso permitir, é uma coisa que eu tenho dito explicitamente, nós temos aqui uma ampla maioria e do outro lado uma minoria. Então, é o papel também da presidência fazer um esforço, trabalhar no sentido de que a maioria não sufoque a minoria, porque senão nós estaríamos prejudicando o amplo direito de defesa, estaríamos também prejudicando a eficiência e o bom senso e a ética do funcionamento dessa comissão, que tem se comportado de forma exemplar em relação à comunidade brasileira, em relação ao que o Senado Federal representa. Portanto, eu rejeito totalmente a indignação de Vossa Excelência. Passa a palavra agora à defesa em relação a esse assunto das perícias.
Para um esclarecimento,